Senhora vereadora, senhores vereadores, meu cordial boa noite. Boa noite também à comunidade que nos assiste pela galeria. Também ao amigo e companheiro da Rádio Agudo, Márcio José Nunes. Também ao Deutsche Integration e a todos os ouvintes do programa A Noite é Nossa, que estão a partir deste momento curtindo a sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores. Solicito ao secretário vereador Márcio Alderstadt que proceda à verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, pois todos os vereadores estão presentes.
Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da sessão legislativa. Peço ao secretário vereador Márcio Alderstadt que faça a leitura agora de uma mensagem na noite do dia de hoje.
Mensagem de hoje. Faça um exame de consciência. Há quanto tempo você não faz uma boa prece? Parece-lhe que é um tumor, uma barreira impede orar com intensidade. Mas é necessário romper esse entrave esforçando-se, buscar, bater, encarar a oração como a fonte da libertação, da alegria e da paz. Ore, é através da oração que Deus fala a você. Despertar para o valor da oração é descobrir uma nova vida com Deus.
Dando assim continuidade à sessão, encaminhamos os atos do expediente com a apreciação das atas. Coloco as atas de número 19, 20, 21 e 22 em discussão. Não havendo discussão das atas, coloco as mesmas em votação. Os vereadores que estejam favoráveis às atas de número 19, 20, 21 e 22 de 2007, permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Atas aprovadas por unanimidade. Em seguida, passamos agora então a apreciar a correspondência recebida. O vereador que desejar a leitura de uma dessas correspondências recebidas, que se manifeste.
Senhor presidente, vou ler a 229. Excelentíssima senhora, atendendo ao pedido de informação ex número 8 de 2007, referente à dívida ativa, temos a informar o que abaixo segue. Com relação ao item A, informamos que atualmente consta no cadastro municipal o total de 837 contribuintes inscritos em dívida ativa, relação global, sendo que destes 695 não possuem parcelamento e 142 efetuaram parcelamento de suas dívidas. Em resposta aos itens B e C, a cobrança da dívida ativa, num primeiro momento, ocorre de forma extrajudicial, quando os contribuintes são notificados para comparecerem na tesouraria para quitação de suas dívidas. Caso o contribuinte devidamente notificado não compareça ou não quite sua dívida no prazo estabelecido, as certidões de dívida ativa são encaminhadas para cobrança judicial. Atualmente estão em andamento junto ao Fórum da Comarca de Agudo 98 processos referentes à execução fiscal. Atenciosamente, Ari Alves, Associação Prefeito Municipal.
Não havendo mais nenhuma solicitação de leitura das correspondências recebidas, passamos agora à leitura, então, das correspondências expedidas. Vereador que desejar a leitura de uma dessas correspondências, que faça sua manifestação ao secretário da mesa. Não havendo manifestações e solicitações, passamos agora, então, à apresentação de proposições, matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições.
Projeto de Lei nº 13, 2007, altera a redação dos artigos 2º, 3º, 4º e 5º da Lei Municipal 1559, de 2004 e do artigo 2º da Lei 1560, de 2004, por revisão dos valores em 3,83%. Justificativo. A Constituição Federal afirma que os subsídios dos membros do Poder e dos detentores de mandato eletivo devem ser revisados na mesma data e índice da remuneração dos servidores da mesma esfera do governo. Artigo 37, inciso 10. Também as leis municipais que fixaram os subsídios assim prescrevem no artigo 9º da Lei Municipal 1559-2004, artigo 3º da Lei Municipal 1560-2004. O município de Agudo editou a Lei Municipal 1669-2007, de 17 de abril de 2007, fixando a revisão em 3,83%. Cabe, assim, a revisão de idêntico índice aos subsídios dos detentores de mandato eletivo, prefeito, vice-prefeito e vereadores, e os membros de poder, secretários. Consagrada esta interpretação de que seja do Poder Executivo a iniciativa do projeto de lei que formaliza esta revisão, assim entende importante corrente do Supremo Tribunal Federal, e assim também procedeu o submeter esta proposição. Efetivamente, nos anos de 2005 e 2006, assim ocorreu. Todavia, é relevante considerar a necessidade de evoluir no aperfeiçoamento dos atos praticados, mormente considerando terem esses reflexos no mundo jurídico. Assim sendo, em 2007, a Câmara Municipal pretendeu ver corrigida esta situação, que pode até ser gravada de nulidade por vício de origem. De outra parte, deve haver busca de entendimento, tentando cada poder, sem interferir na autonomia e soberania do outro, praticar os atos necessários a que o governo atinja a perfeição de seu desiderato. Governar e disciplinar as ações decorrentes. Com esta motivação, após diálogo com o secretário da Administração da Prefeitura, assumimos o compromisso de submeter ao processo legislativo a proposição que entende a revisão ganhada pelos servidores, aos agentes políticos e membros do Poder Municipal em agudo. Sala de Sessões, 14 de junho de 2007. Vereadores Melo Miller, presidente, Wilson Dias, vice, Márcio Alves, secretário. Projeto de Lei número 14/2007 altera a Lei número 1428 de 2002, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel urbano à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudo e da outras providências. Mensagem, senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para apreciação este egrégio Poder Legislativo este projeto de lei. A alteração do parágrafo único do artigo 1º tornou-se necessário, pois quando da demarcação do terreno doado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudo, a PAI, objeto da Lei Municipal número 1428 de 2002, ocorreu um equívoco, recentemente constatado, que resultou no acréscimo de 16 metros na medida linear lateral do mesmo, que passou de 50 metros para 66 metros. Como na obra projetada e edificada da atual sede de identidade foi previsto 1,50 metros a partir do fundo do lote, a edificação ficou localizada sobre a área remanescente daquela doada. Como forma de solucionar o impasse, concluímos pela alteração da lei que determinou a doação, redefinindo suas medidas para o respectivo lote, ou seja, 20 metros de frente por 66 metros de frente a fundo. Contamos com a costumeira compreensão dos senhores edis para aprovação em regime de urgência, pois a PAI, para dar prosseguimento à obra iniciada, deverá escriturar a área, sob pena de paralisação da construção da nova sede. Atenciosamente, Ari Alves, denunciação, prefeito municipal. Proposição, projeto de decreto legislativo número 7/2006, autoriza o município de Agudo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Segurança, com a interveniência da Brigada Militar. Artigo único. Fica o município de Agudo autorizado a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Segurança, com interveniência da Brigada Militar, em acordo com o seguinte texto. Justificativa. Senhores vereadores, recebemos nesta data do senhor prefeito municipal termo de convênio a ser celebrado entre o município e a Secretaria de Estado da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, cumprindo preceito regimental. Apresentamos a Vossas Excelências o presente projeto de decreto legislativo que trata de dar autorização legislativa àquele convênio. Sala de Sessões, 15 de junho de 2006. Ismael Miller, presidente. Wilson Dias, vice-presidente. Márcio Arbitro, secretário. Requerimento. O vereador que se subscreve, baseado no artigo 188, inciso 2, parágrafo 12º do Regimento Interno, considerando, primeiro, o recebimento da correspondência número 34 de 2007, protocolizada sob o número 176, com a qual a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Agudo, encaminha cópia do projeto a PAI SUS. 2. A solicitação da citada correspondência de apreciação e manifestação da Câmara Municipal apoiando o referido projeto. Esta manifestação será incorporada ao dossiê que será submetido à tramitação no Ministério da Saúde. 3. Ser a par de alguma identidade cadastrada em todas as instâncias afins com reconhecimento de utilidade pública das três esferas do governo. 4. Ser meritório reconhecimento do trabalho da par de aguda na promoção humana das pessoas portadoras de necessidades especiais. 5. Ser meritório reconhecido o trabalho da par de aguda no apoio às famílias dos portadores de necessidades especiais, com encaminhamentos providenciários e assistenciais. 6. Ser o quadro de profissionais contratados e também os voluntários de grande capacidade técnica e humanística, fatores valorativos nas ações que empreende e mas que pretende implementar. 7. Ser de público reconhecido o empenho da diretoria e colaboradores na consecução dos propósitos da identidade. 8. Estarem desencadeando o projeto de construção do Centro Regional de Educação Especial, que terá capacidade para agregar atividades de terapia médica às já realizadas. 9. Serem as capacidades técnicas e de gestão da par de aguda revelantes para habilitar-se a conveniar com o Ministério da Saúde para ações do Sistema Único de Saúde, SUS. 10. Ser importante a celebração de convênio com o Ministério da Saúde para atuar como agente de Sistema Único de Saúde, SUS, ampliando o conjunto de atenções despendidas. 11. Ser mista da Câmara Municipal atender para os aspectos que refiram à promoção social e humana do cidadão, mormente se for de grupos minoritários e com capacidade limitada de articulação, caso dos portadores de necessidades especiais. 12. Ser este vereador sensível à situação relatada e reconhecer a viabilidade do pretendido. Apresenta a tramitação. Moção de apoio a ser encaminhada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Agudo, endossando o propósito de celebração de convênio desta com o Ministério da Saúde, com o fito de credenciar-se como prestadora de serviços ao Sistema Único de Saúde, SUS, no campo de atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais. Justificativa, razões expostas nos considerando-nos ou argumentação verbal em plenário. Agudo, 15 de junho de 2007, vereador Sandro Valls. Indicações número 81 a 85, autoria vereador Pedro de Lima, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de recuperação e de colocação de cascalho na estrada de linha branca que passa pela rampa de Asa Delta e pelo açude de propriedade do senhor Mauro Petri, que dá acesso à linha Teutônica. Que o setor competente determine a realização de colocação de duas cargas de pedregulho na propriedade do senhor Aston Lipke, em Rincão do Pinhal, onde ele pretende construir um forno. Que o setor competente determine a realização de colocação de cascalho na estrada que dá acesso às propriedades dos senhores Rockenbach e outros, em Rincão do Pinhal, onde há aclive pelo qual os caminhões não têm podido trafegar para descarga de lenha. Que o setor competente determine a realização de limpeza de valetas na estrada que passa pelas propriedades de Divo, Busque e outros, em Várzea do Agudo. Que o setor competente determine a realização de destocamento da lavoura do senhor Jacques Hoffman em linha Boêmia, visando permitir o plantio de eucaliptos no local. As indicações números 86 e 88, autoria vereadora Claudete Hoffman, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a colocação de placa indicada à passagem de portadores de deficiência na esquina da rua Voluntários da Pátria com a avenida Borges de Medeiros, nas proximidades da APAE. Que o setor competente determine a colocação de cascalho e a realização de patrulhamento e de limpeza das laterais na rua Hugo Carpronic. Que o setor competente determine a realização de recuperação e de colocação de cascalho na estrada de Várzea do Agudo, que dá acesso às propriedades das famílias Nelson Gritz, Marguer e Leomar Pezerico. Indicação número 89, autoria Pedro de Lima, destinatário Brasil Telecom. Que o setor competente determine a instalação de um telefone público nas proximidades da residência do senhor Aldomar Miller, na localidade de Porto Alves, ou a mudança do telefone público existente na entrada do Manjoleiro, em Porto Alves, para que aquele local onde há uma vila na qual residem várias pessoas que necessitam daquele serviço público, além de existir no local um ponto de parada de ônibus e uma casa de comércio. Indicação número 90, autoria vereadora Claudete Hoffmann, destinatário executivo municipal, que o setor competente determine a realização de estudos sobre a possibilidade de organizar um cronograma de palestras nas escolas interessadas sobre a imigração alemã na colônia Santo Ângelo, a série preferidas pelo professor e historiador William Werner, iniciativa que contribuirá para fazer com que os nossos estudantes conheçam e valorizem a história e os legados de seus antepassados. Indicação número 91, autoria do vereador Naldo Killian, destinatário Brasil Telecom, que o setor competente determine a realização do conserto em uma caixa de telefonia de número A5 existente na esquina das ruas Pássaros e Flores e do Cedro, na Vila Caiçara, visto que a mesma está caída no chão, quebrada e tem causado perigo aos transeuntes. Indicações número 92 e 93, autoria do vereador Márcio Halbrecht, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpadas na Estrada Geral Agudo Serraria Chaet. Que o setor competente determine a realização de reparos na cabeceira da ponte do Arroio Curupá, em Picada do Rio, visto que a mesma está desmoronada, chegando a atingir a pista e causando perigo aos veículos que por ali trafegam. Indicações do número 94 a 98, autoria vereador Calito Schifflbein, destinatário executivo municipal. Que o setor competente proceda urgente recuperação da estrada entre a Escola Getúlio Vargas e a extinta Escola Evaldo Schlesser, onde é realizado o transporte escolar pela empresa de Berenice Plug, segundo o proprietário. Nos 3 meses de execução desses serviços, mesmo tendo colocado todos os pneus novos no ônibus por 18 vezes, algum furou. Ainda de acordo com o proprietário da empresa, a estrada está quase intransitável para veículos pesados. Que o setor competente proceda urgente colocação de cascalho na estrada existente à margem direita do Arroio Curupá e à margem esquerda do Rio Jacuí, na localidade de Nova Boêmia, e que serve para dezenas de proprietários aruzeiros que ocupam essa estrada para os afazeres da lavoura. Segundo um dos tomadores dessa estrada, senhor Geraldo Rutstoicher, inclusive o engenheiro e agente florestal da prefeitura já foram olhar o local, que poderia servir para retirada de cascalho. Que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpada da rede de iluminação pública de frente à Sociedade Rolf Halle, em linha Teutônia Norte. Que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpada de rede de iluminação pública no acesso à estrada de Gelsi e Valsi Copes, em linha Teutônia Norte. Que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpada da rede de iluminação pública de frente à residência de Jair Maier, em Picada do Rio. São essas as proposições, senhor presidente.
Apresentado então as proposições em primeira sessão de pauta e demais, passamos agora então ao pequeno expediente com a livre manifestações dos vereadores com período máximo de 5 minutos para cada vereador. Passo agora a palavra ao vereador da bancada do PP, vereador Wilson Dias.
Saúdo, senhor presidente, saúdo os colegas vereadores, as pessoas que estão nos acompanhando na noite de hoje. Aos que também estão presentes na galeria, minha saudação. Dizer que teve uma boa repercussão a manifestação na última sessão quanto à questão do comércio ambulante. Várias pessoas da comunidade, do comércio em especial, entenderam que as manifestações apresentadas na Câmara na última segunda, todas elas com procedência bem interessante. No entanto, contudo, todavia, portanto, continua o comércio de uma forma, parece, intensificada. Hoje, carteiras, cintos, inclusive, esses gabideiros também estavam sendo comercializados frouxo na cidade de Agudo. Enfim, continua essa prática que nós entendemos não ser a mais correta, mas, no entanto, é possível e isso acontece aqui no nosso município. Comento um outro assunto que já comentei nesta casa e hoje fui mais a miúde em relação à questão. Se as pessoas que estão nos acompanhando volto um pouquinho atrás, eu comentava sobre os arbustos que têm atrapalhado em alguns pontos, na minha visão, como cruciais no perímetro urbano e que têm prejudicado especialmente os motoristas. Ainda hoje, pela manhã, um motorista do interior chegou e me abordou. Escuta, o que, que vocês fazem na Câmara? Digo, olha, muitas coisas, né? Mas como é que não arranca essas árvores que atrapalham o trânsito? Há pouco quase que eu bati num outro. E aí a impotência vem logo o pensamento, né? Porque eu disse para o cidadão, olha, se o senhor acompanha os trabalhos da Câmara, eu especialmente já comentei sobre esses problemas. Ah, mas que bom, reforça, estou reforçando. E não para dar uma satisfação, mas sim para colocar aquilo que é feito aqui na casa. E eu tenho dito que se um percentual de 80% fosse ouvido por qualquer administrador, seria a melhor administração do mundo. No entanto, nem tudo é possível, também entendemos. Hoje mantive um contato com a engenheira florestal, profissional muito atenciosa, por sinal, e que me fez algumas colocações bem interessantes em relação a este assunto. Primeiro, mostrando que a administração municipal tem preocupação nesse sentido, tanto que em novembro de 2005, um dos pontos citados por esse vereador não foi notificado, mas foi abordado pelo setor florestal, no sentido de buscar uma solução. No entanto, a explicação dada, ela também procede, dá conta de que quem colocou, quem plantou, cuidou com muito carinho e acha que está muito belo nas suas calçadas. E não tem como a administração dessa forma interferir de uma forma bem direta a fim de chegar e colocar, vamos retirar este arbusto. Soube também, isso a população já sabe, que existe um projeto de arborização em que o setor de meio ambiente, setor de engenharia tem trabalhado nesse sentido. E quem sabe no futuro, com a mudança da legislação, a gente possa ter uma solução nessas questões. Me foi colocado também de que um dos pontos foi atendido na frente da Caixa Econômica Federal, obedecendo ali aquela metragem normal de 6 metros em relação à esquina, foi retirado um arbusto. E a profissional da área, que eu repito, foi muito atenciosa, pediu que a gente tratasse isso com cautela, porque a questão ambiental e os ambientalistas, de uma forma especial, têm muito apreço por esse tipo de assunto. E não pode, portanto, se não mudar a legislação, o município notificar e sair retirando os arbustos que estão prejudicando. Agora, eu volto a insistir de que ponto mais crítico, os dois pontos mais críticos nos acessos principais estão exatamente na General Flores, esquina com a Avenida Concórdia, e na Ramiro Barcelos, esquina com a Avenida Tiradentes. E não adianta ninguém me dizer que se ali estivesse um caminhão estacionado, também atrapalharia a visão. Mas o caminhão poderia estar por um período X, e o arbusto está 24 horas atrapalhando a visão dos motoristas. Esta é a minha colocação, senhor presidente.
Passo agora a palavra ao vereador da bancada do PSDB, vereador Kelly Tifoba.
Nossa saudação à mesa diretora, aos colegas vereadores, servidor da casa, aos meios de comunicação, à Rádio Agudo, ao Deutsche Integration e a todos que acompanham nossos trabalhos através da imprensa. Dizer que fiz alguns pedidos de indicações. A primeira é 94/2007, que trata sobre a recuperação de estradas que vão da Escola Getúlio Vargas, na Nova Boêmia, até a Evaldo Schlesser, na Linha das Pedras. O proprietário da empresa, que realiza o transporte escolar para esse Etugandário ali, está muito preocupado em função das estradas que existem hoje ali. Transporta crianças e o custo de manutenção hoje dos ônibus está quase insuportável se realizar esse trabalho. Então, uma preocupação no sentido de que a Secretaria de Obras já tem um pedido nosso aí de semanas atrás, que realmente dê uma olhada e vê o que pode ser feito. Também ali logo após a picada do rio, a que vai para Nova Boêmia, tem mais ou menos 50 famílias que se utilizam de uma estrada que vai a da margem direita do Arroio Curupá ao encontro ao rio Jacuí, que ocupa a estrada para fins de lavoura. E hoje tem lugares, mesmo a trator, Está difícil. Então, assim, a administração municipal, ao secretário de obras, aí estamos dando uma chamada no sentido de que ele faça um esforço. A gente sabe agora dos tempos que está chovendo mais, mas que se faça um esforço. Cascalho, muitas vezes, você pode retirar de um lugar e mesmo em dia de chuva você pode colocar. A distribuição você faz, a terraplenagem, o planeamento você pode fazer no outro dia. E também pedindo troca de lâmpadas. Existe aí no interior do município muitas e muitas lâmpadas queimadas. A gente sabe da dificuldade da administração em querer aceitar esse tipo de serviço, mas nós temos uma necessidade muito grande, principalmente nos lugares onde é que tem alunos que esperam o ônibus muito cedo, de manhã cedo, bem no escuro, e é uma necessidade que nós temos. E a gente só está pedindo onde é que tem parada de ônibus. Então aí é o setor competente que faça a realização desse serviço. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passo agora a palavra
à vereadora Claudete Hoffmann, da bancada do PDT.
Minha saudação à mesa diretora, demais colegas vereadores, à comunidade que nos assiste pela galeria, também a Rádio Agudo e o Deutsche Integration. Levando também em consideração os 150 anos da imigração alemã na colônia Santo Ângelo, em última sessão, comentei sobre a importância de recuperarmos, preservarmos e embelezarmos os três monumentos existentes no município em homenagem aos imigrantes. Um na sede, na Praça Getúlio Vargas, o outro no Cerro Chato e o outro na linha Boêmia. Fiz uma indicação ao setor competente nesse sentido. Citei, inclusive, que na linha Boêmia está bastante abandonado. Algumas autoridades nem têm conhecimento deste, e não cito aqui como uma crítica, porque também ninguém é obrigado a saber de tudo. Dizer que o meu pronunciamento repercutiu positivamente na comunidade. Pessoas da linha Boêmia e antigos moradores desta localidade, amantes da cultura alemã, pensa também que é necessário e primordial manter o nosso patrimônio histórico. Dizer também que em 2005 e 2006, esta vereadora fez indicações ao executivo a pedido de moradores da linha Teutônia, e uma das pessoas que mais me procurou foi o senhor Beluno Pupi. E as indicações eram no sentido de recuperar o cemitério onde imigrantes alemães estão sepultados. Cemitério que se encontra abandonado no meio do mato e ameaçada está a sua história. Sabemos que tudo exige recursos, mas também deverá ter, com certeza, vontade política das autoridades competentes. E, colegas vereadores, comunidade que nos ouve, registro aqui os parabéns à Escola 3 de Maio, da linha Teutônia, que está neste ano mobilizando sua comunidade escolar e está buscando ansiosamente parceiros para recuperar um dos patrimônios históricos da colonização alemã em Agudo, o cemitério da linha Teutônia. Entre outros imigrantes lá sepultados, está o Franz Peter e sua esposa. Segundo registros históricos, foi o senhor Franz, o primeiro imigrante alemão a desembarcar há 150 anos na localidade de Cerro Chato. Vi e ouvi a empolgação do diretor, professor Márcio Streck, e também da coordenadora do projeto, a professora Janete Quirinos, em reunião com o presidente da comissão executiva dos festejos dos 150 anos de imigração alemã. Também estiveram reunidos com o executivo e espera-se que tenham apoio e êxito naquilo que se propõe no projeto. Parabéns a toda a comunidade escolar da Escola Municipal 3 de Maio por esta iniciativa. E eu me permito ler um trecho do projeto, muito bem elaborado, por sinal. Se de fato quisermos resgatar a história daqueles que atravessaram o Oceano Atlântico e fizeram dessa terra a sua pátria, nós, descendentes desses valorosos e destemidos imigrantes, devemos valorizar o seu trabalho e a sua obra, mantendo viva sua história de luta, e que esta seja para nós um estímulo e um exemplo a seguir, para que possamos sonhar e construir um futuro cada vez melhor para os nossos filhos, netos e todas as gerações vindouras. Faço também um seguinte questionamento. os festejos em si são importantes? É claro que sim. Porém, não esqueçamos do primordial, que é resgatar e preservar a história do nosso município. Dizer que ainda hoje contatei com a SMEC, Departamento da Cultura, e levei a ideia de esta realizar estudos sobre a possibilidade de organizar um cronograma de palestras nas escolas interessadas sobre a imigração alemã na Colônia Santo Ângelo, a serem proferidas pelo professor e historiador William Verlon, iniciativa que, com certeza, contribuiria para fazer com que os nossos estudantes conheçam e valorizem a história e os legados de seus antepassados. Sabemos de toda a cultura, de todo o conhecimento do nosso professor William, e não podemos deixar o seu saber no silêncio. É importante que os nossos educandos saibam e continuem preservando a sua história, assim como hoje estamos fazendo. É esta a minha participação, senhor presidente.
Passo agora a palavra ao vereador da bancada do Partido Democrata, vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, Jornal DOT Integração, ouvintes da Rádio Agudo. Inicialmente quero me reportar, faltando apenas um mês praticamente para a nossa mais tradicional festa em nosso município, que é a Volksfest. Este vereador vem preocupado com algumas coisas que por diversas vezes já foi pedido ao setor competente e que chama muita atenção justamente nesse período de festa, onde o Agudo recebe muitos e muitos visitantes, cada vez mais gente de outros municípios vem visitar o nosso Agudo, principalmente na festa do Colônia Motorista. Concerto, por exemplo, da calçada, aqui perto da centro administrativo, calçada essa que desce para a biblioteca pública. Encontra-se bastante danificada e no período de festas é uma calçada muito ocupada e que deve ter uma atenção da Secretaria de Obras. Também por diversas vezes este vereador já se mostrou preocupado com a limpeza da rodovia do imigrante. Faltando apenas 30 e poucos dias para a nossa festa, Volksfest, e quem já teve experiência em trabalhar nesta festa, o colega Pedro também já teve essa experiência, sabe que os funcionários da Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura, nos últimos 14, 15 dias, se envolvem muito com a organização da festa. Então, faltando aí um mês para que essa festa se realize, e esta rodovia é um cartão postal de chegada à nossa cidade. Esse ano mais eventos ainda vão ser junto aos 150 anos de imigração alemã, também serão junto à rodovia do imigrante. Então, realmente, esta rodovia precisa de uma limpeza urgente. O Jornal DOT Integração e a Rádio Agudo reproduziram bem o que este vereador e o colega Wilson, na semana passada, se reportaram a respeito do comércio ambulante. Nessa semana, muitas pessoas me ligaram e, quando me viam na cidade, vinham me falar alguma coisa a respeito desta matéria. Colega Wilson, chegou um senhor me ligar e me dizer que, em frente à cooperativa Cooperagudo, a audácia dos vendedores já é tão grande que eles chegam a trocar o limpador dos para-brisas dos veículos enquanto que as pessoas estão fazendo compras. E que quando eles retornam dessas compras do supermercado, eles têm que brigar com esses vendedores para que eles retirem de volta esses limpadores. Imagine daqui a pouco, como a gente é uma cidade educada, que a gente não vê ainda grande perigo, a gente deixar o carro aberto, daqui a pouco vão começar a trocar capas de bancos e outras coisas, como capa de direção. Aonde vamos parar? A preocupação é realmente muito grande em relação ao comércio ambulante. Escutando o colega Carlitos pedir a troca de lâmpadas, só quero sugerir também que incluam nesses roteiros a troca de lâmpadas no Rincão do Pinhal e no Porto Alves. Diversas lâmpadas naqueles locais também se encontram às escuras. Seria isso, senhor presidente.
Passo agora a palavra ao vereador da bancada do PDT, vereador Márcio Alderstadt.
Saúdo ao senhor presidente, colegas vereadores, aos que acompanham aqui na galeria e também em especial aos convintes que estão em casa acompanhando. Indicação é isso também sobre eleição de subseção de lâmpadas na Estrada Geral de Gouda Serraria Scheidt. E também indicação número 93, que seja reparadas na cabeceira do Ponte da Arroio Corupá em Bicara do Rio, mesmo que está desmoronando com a água na última semana num lado. Então está atingindo já uma parte da pista e o tráfego está ali sendo muito perigoso. Então se espera, mesmo de dias de chuva, pode-se fazer essa recuperação, levar um cascalho lá e preencher este buraco. Últimos dias foi procurado por 4 moradores, procuraram um até hoje de tarde, e o colega vereador Carlito já fez pedido de informações sobre isso, o Luz para Todos, porque nós temos inúmeras casas que tem a parte interna, ou seja, dentro da casa, já instalado e parou por ali. E conversando até com o Manuel, também com o prefeito municipal, há tempo atrás, nós tínhamos a promessa que esses, principalmente esses que já têm a parte interna instalada das casas, seria feito o mais depressa possível, mas estamos vendo hoje o trabalho para o Luz para Todos está, não sei, em câmera lenta ou até mesmo parado. Então, a gente pede, porque muitas vezes os moradores procuram o setor público, o prefeito municipal até não encontrem, aí se segura o vereador para questionar sobre isso. Então, a gente não sabe o que vem acontecendo. Essa é a parte da S-Sul, nós sabemos que temos muitos, inúmeros projetos encaminhados à S-Sul e a parte da S-Sul realmente está muito devagar. Temos municípios vizinhos que nós temos até outras empresas, como uma delas é a Seletro, e nós temos praticamente os municípios com 90% do Luz para Todos concluídos. Então, se sabe que a Agudo tem, toda certeza, mais de 100 projetos dali para mais e nós estamos tendo um trabalho que não está andando. Também na parte da patrulha agrícola, foi procurado por alguns moradores sobre a patrulha agrícola, mas a gente, como já falei sessões atrás aqui, a gente não sabe o que falar da patrulha e não dê nenhuma esperança de concreta para eles que os trabalhos serão feitos, porque não sei se a patrulha agrícola, como já disse, está funcionando. Então, não sei muitas vezes como eles colocam, não sei se essas são as versões, mas certamente são. Às vezes procurem secretário de agricultura ou secretário de obras, sempre com a promessa desse trabalho serem realizados, e sempre fica somente na promessa. Então, como a patrulha de repente está mal e a gente sabe que o setor das obras não consegue entender esses inúmeros pedidos particulares ainda, acho que os secretários têm que ter a consciência de dizer que esse trabalho não possa ser feito agora, não simplesmente dizer que esse trabalho vai ser feito e depois fique no esquecimento. E aí o vereador é procurado para também dar uma força. A gente faz o possível, mas a gente sabe que não é assim de repente que funciona. A gente sabe que está crítico e agora parte das obras, ainda mais com essa chuva toda, temos muitas estradas que estão ficando em péssimas condições. Então a gente sabe que o trabalho não pode ser feito todo com uma vez. E também espero que os dois trechos que eu venho implorando já nas últimas sessões ali em Pomeranas sejam prioridade quando o tempo melhorar de patrulhamento. Ou mesmo um cascalhamento, mesmo que esteja ainda um pouco molhado, dá para fazer. Quando parar a chuva, no dia seguinte já dá para trabalhar. Seria isso, senhor presidente.
Passo agora a palavra, então, ao vereador da bancada do PMDB, vereador Naldo Kirian.
Senhor presidente, senhor secretário, colega vereador, demais colegas, funcionário da casa, Paulo Willem, Ângela, o Deutsch Integration, também o Márcio, e ouvintes da Rádio Agudo. Queria comentar sobre a minha indicação do número 91, que fiz hoje e pedi todo o empenho da mesa diretora para que faça com o máximo de urgência, pois estamos num negócio crítico nesse local, que é entre a Praça José Flores e a Rua do Cedro, no costado da casa do seu Antônio da Silva, seu Toninho, que ali existe uma caixa com a tampa de concreto, e essa tampa não é a primeira vez que essa tampa passa um caminhão e ela quebra, e é uma caixa de mais ou menos quase um metro de profundidade. E se ali, se a gente não vê na hora para sinalizar, pode um caminhão passar por ali e cair dentro desse buraco e causar, sim, uma grande tragédia, pois já que fica no costado da casa do seu Antoninho. Então a gente pede à mesa diretora que faça o máximo para que, em curto período, essa empresa venha solucionar esse problema, que é a CRT. E essa caixa, inclusive, no meu pedido aqui, foi colocado como uma caixa que caiu, não é. Mas, com certeza, eles vindo ali, se eles não solucionar o problema, com certeza a gente vai ter que procurar a prefeitura e vão ter que tomar uma providência, porque é um perigo, tem bastante criança, e é numa esquina, as ruas são estreitas, e essas crianças podem muito bem, uma hora dessa, tirar essa sinalização, que já que tem duas placas de perigo, com mais uma fita em roda desse buraco, e aí, né, dar problema. Também queria aproveitar e convidar todos meus colegas vereadores para domingo. Temos festa na Paraíso da Criança e a programação será dada durante a semana na Rádio Agudo, no jornal, com certeza. Então, desde já, a gente está convidando os colegas para que participe dessa festa. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra agora, então, ao vereador Pedro de Lima, da bancada do PDT.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, os demais colegas vereadores, a vereadora, as pessoas que se encontram na galeria, jornal Dói de Integração, e os ouvintes da Rádio Agudo. Quero me fazer um pequeno comentário a respeito das minhas indicações. Essa aqui da linha Teotônia. Então, essa estrada, esses moradores vieram, dizem que está em péssimas condições, pediram um patrulhamento com cascalhamento nas partes necessárias. Então, que o setor competente tome uma providência quanto antes. Aqui no Pinhal também, uma troca de lâmpada ali do seu Aston Lick, onde as crianças pegam o ônibus ali, também está bastante escuro ali, era uma lâmpada que sempre vinha sendo trocada e agora, ultimamente, está na escuridão. No Pinhal também, na propriedade que dá os Rockenbachs, ali tem uma subida que não tem condições de subir um caminhão para descarregar umas cargas de lenha lá. Então também espero que agora, acho que estão fazendo um trabalho para lá, que faça esse trabalho naquela subida ali, que eles possam conseguir levar a lenha até nas suas propriedades. Aqui do Porto Alto, da Várzea do Agudo também, do seu Divo Bus e outros, limpeza de valeta, um cascalhamento também. Então é vários pedidos, né, que a gente até fica constrangido, mas sabe também que agora está na entrada do inverno, que é difícil conceder todo esse trabalho. Aqui tem esse pedido também que eu fiz à Brasil Telecom a respeito de um telefone público lá no Porto Alves. Ali tem um na entrada do Manjoleiro, então estão pedindo aqueles moradores que fosse uma troca para parte alta ali, onde tem uma vila bastante volumosa de pessoas e um comércio ali, inclusive parada de ônibus que tem necessidade ali de fazer. E também dizer ao seu Aldemar Prade, que hoje consegui falar com o secretário da Agricultura, me prometeu certo para de tarde, mas depois já me disse que não ia dar para de tarde. Então ficou para amanhã fazer a limpeza lá para botar um cascalho na sua propriedade e negócio da sua produção de leite, que já fazem, diz ele, 2 anos e meio que está esperando lá. Então vamos ver se sai amanhã. Talvez que ele esteja escutando. Eu tinha feito um pedido aqui também da estrada Chitz, uma colocação de cascalho e uns tubos. Mas me parece que hoje, pelo menos o cascalho, acho que foi lá. Então, se a Secretaria de Obras fez esse trabalho, fico muito agradecido de ter feito esse trabalho. Então, é desconsiderado esse pedido. Eu não gostaria de falar em dois assuntos, mas é que o povo nos procura e me procurou bastante aí. Um, estou representando a Vila Laura ali, que o pessoal está indignado com um acontecimento que aconteceu ali por parte da prefeitura. Se fala tanto do meio ambiente, preservar e coisas, derrubaram uma chumbaúva ali, que quantos moradores ali de 60 a 70 anos que conheceram aquela árvore já bastante grande ali, e derrubar só por derrubar, dizendo que ia cruzar uma rede elétrica ali, que eu acho que a rede elétrica podia ter puxado para o outro lado. Então, tão revoltadíssimo aquele pessoal ali, que foram lá, pediram, claro, eram os funcionários que estavam lá, não tinham nada a ver com isso. Tinha que vir num órgão, então derrubaram a árvore que, aproximadamente, 100 anos que tinha essa árvore ali. Então, uma árvore meio extinta do nosso município. Então, eu acho que tinha uns meses. E essa árvore ainda, por sinal, está na calçada ainda. E, então, era poucos reparos ali, alegar da luz, que ia trancar na luz, mas que podasse, então, ela, o pessoal diz, mas derrubaram a árvore. Então, estão muito tristes ali aquelas pessoas, principalmente os mais idosos que conheceram aquela árvore. Outra coisa, pedir que o setor competente haja com mais rigor na limpeza dos terrenos e calçadas, onde tem calçamento. Aqui em frente do posto, essa esquina ali, até uma vergonha, um matagal que está ali, aquela calçada daquele jeito, pessoas que têm condições de fazer uma calçada ou mandar roçar um terreno daquele e não faz. Que a prefeitura use a lei, intima, cobra, não adianta estar, porque são pessoas que têm condições de roçar e mandar fazer uma calçada. Existe a lei, a prefeitura está ajudando com areia e cascalho. E outra que vieram me pedir que a prefeitura tome uma providência, como em outros municípios já tem tomado, dos cachorros na rua, que está insuportável. Quem anda pela cidade vê os lixos virados, estrapalhados pelas ruas, que é uma vergonha. Então, não existe lei para isso aí. Adote aqui de se não me engano, foi de...
Informa o senhor que tem 30 segundos do seu espaço.
Breve, senhor presidente. Que em outros municípios aí tem uma lei que os cachorros são notificados, colocam uma placa, não é placa, um troço que dá uma nominação do cachorro e fiscaliza o dono. Aquele cachorro, no momento que ele fizer um dono, é o proprietário fiscalizado. O cachorro não tem culpa, quem tem culpa é o dono do animal, que solta ele na rua para fazer danos nas casas dos outros, e mesmo na rua pública. Seria isso, senhor presidente.
Passo agora a palavra então ao vereador do PMDB, vereador Sandro Gualtz.
Saúdo a mesa diretora, também aos demais colegas vereadores, o servidor desta casa, o Paulo Augusto, demais pessoas presentes na galeria e também aos ouvintes da Rádio Agudo. Eu inicialmente quero comentar que hoje foi patrulhado a volta do CTG com a colocação de cascalho em Rincão dos Praiados, no acesso ao asfalto, e também continua a recuperação de calçamento na Avenida Concórdia. Comentar também sobre uma licitação que foi feita para o transporte escolar na localidade da linha Boêmia, sequência à linha São Pedro, onde esse transporte fará com que os alunos mais distantes tenham que acompanhar o veículo em todo o seu trajeto, né? Me referindo às entradas da linha São Pedro e uma outra, onde essa nova linha, que deverá iniciar o transporte após assinar o contrato previsto para quarta-feira, e que serão beneficiados principalmente os alunos que moram mais distantes, podendo esse transporte passar mais tarde na parte da manhã, e que esses alunos chegarão mais cedo no retorno para suas casas. Comentar também que, também na linha Boêmia, né, que semana passada foi lacrado o poço que foi aberto há tempos atrás para coleta de amostragem da água para análise, e que semana passada, então, esse poço foi lacrado novamente, pois na ocasião que foram coletar a água, não tinham material para lacrar o poço. Então, um pedido que o colega vereador Carlito já reportou várias vezes, esse poço foi lacrado, então, para que não houvesse nenhum risco de contaminação. Seria essa participação, senhor presidente.
Antes de passarmos para o próximo espaço, Gostaria só de colocar ao vereador Dário Gás, que fez comentários em relação aos vendedores ambulantes, que faltava pouco para eles entrarem dentro dos carros. Mas já tive denúncia de pessoas que ali assistem, ali ficam, de frente ao Sicredi, sentados naqueles bancos, e já assistiram duas cenas de que esses vendedores ambulantes, onde há criança dentro do carro, eles simplesmente abrem o carro, instalam as capas nos bancos e esperam os pais ou os responsáveis do carro chegar para oferecer, mas já instalado nos bancos dos carros. E colocar ao colega vereador Wilson Dias, que tem o apoio do vereador em relação a esses arbustos, em relação à visão. Ano passado, fui também já solicitado para que fizesse pedido de retirada de alguns arbustos. Consegui então também a retirada de um desses arbustos, então, de frente à Caixa Econômica Federal. E teria que ser visto um projeto de reflorestamento na Avenida Concórdia para embelezamento da cidade e também para melhor visualização nas esquinas. Essa é a minha sugestão em relação a este impasse. Passando então à próxima parte da sessão, passamos agora à tribuna livre, onde não será instalada por não haver inscritos. Sendo assim, passamos ao grande expediente, onde discursam na noite de hoje os vereadores Márcio Alberstadt e o vereador Dário Gás. Passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Não farei uso do espaço.
Então, desta maneira, passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Também não usarei o espaço, senhor presidente.
Passamos então agora à ordem do dia, dando continuidade à sessão, onde solicito ao secretário vereador Márcio Alberstadt que proceda à verificação de quórum.
Temos quórum, senhor presidente. Todos os vereadores continuam presentes.
Havendo quórum regimental, anuncio aberto a ordem do dia, onde apresento a seguinte proposição. Requerimento do vereador Sandro Goltz, que apresenta a tramitação seguinte. Moção de apoio a ser encaminhada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Agudo, endossando o propósito de celebração de convênio desta com o Ministério da Saúde, com fito de credenciar-se como prestadora de serviço ao Sistema Único de Saúde, SUS, no campo de atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais. Coloco este requerimento em discussão.
Vereador Sandro.
Dada a palavra ao vereador Sandro.
Partindo da correspondência número 3407, a APAE de Agudo encaminha cópia do projeto APAE SUS, apreciado por essa Câmara Municipal de Vereadores, né, e apoiando o projeto. Esta manifestação será incorporada ao dossiê que será submetido à tramitação do Ministério da Saúde. A APAE de Agudo, com reconhecimento do seu quadro de profissionais, com os tratados e também da sua diretoria e voluntários de grande capacidade técnica e humanista, fatores que valorizam suas ações, que empreende e que pretende implantar a construção do Centro Regional de Educação Especial, que terá capacidade para agregar atividades de terapia médica. A APAE de Agudo habilita-se a conveniar com o Ministério da Saúde para ações do Sistema Único de Saúde SUS, somente pelos seus relevantes trabalhos técnicos de gestão. A Câmara Municipal, onde hoje somos parte e fizemos promoção social e humana do cidadão, ainda mais se for de grupos minoritários e com capacidade limitada de articulação, no caso, os portadores de necessidades especiais. Este vereador, sensível à situação, reconhecer a viabilidade de moção de apoio à PAI e pede aprovação.
Continua aberto o espaço para discussão do requerimento. Não havendo mais discussão em relação ao requerimento solicitado pelo vereador Sandro Goltz, passo este à sua votação. Os vereadores que estejam favoráveis ao requerimento permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Requerimento de autoria do vereador Sandro Goltz, aprovado por unanimidade. Não havendo mais manifestações e também não havendo mais proposições a serem apresentadas na ordem do dia, passamos agora à pauta da sessão, com discussão das proposições que o secretário vereador Márcio Halberstadt apresenta.
Projeto de Lei nº 13/2007 altera a redação dos artigos 2º, 3º, 4º e 5º da Lei Municipal 1559/2004 e do artigo 2º da Lei 1560/2004, por revisão dos valores em 3,83%. Projeto de Lei 14/2007 altera a Lei nº 1428/2002, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel urbano à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudo e da Outras Providências. Projeto de Decreto Legislativo 7/2007 autoriza o Município de Agudo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado da Segurança com a interveniência da Brigada Militar.
Aberta a inscrição para até 4 vereadores se manifestarem referentes aos assuntos da pauta.
Vereador Carlito.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schifelbein, da bancada do PSDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós recebemos na data de hoje o projeto de decreto legislativo 7/2006 e que prevê um convênio entre o município de Agudo e pelo estado do Rio Grande do Sul com interveniência da Brigada Militar. Nós tivemos, alguns anos atrás, uma dor de cabeça muito grande no nosso município quando a Brigada Militar fez o policiamento ambiental do nosso município. E nós temos agora, para avaliação de todos os colegas vereadores, e peço assim que cada um dê uma lida muito bem atenciosa a esse decreto, no sentido de avaliar o que está escrito nesse projeto de decreto legislativo. A cláusula primeira do objeto, ela inicialmente trata de que a Brigada Militar terá entre uma de suas funções promover a fiscalização administrativa. Ela diz, após isto também, que a Brigada Militar terá a fiscalização das atividades de policiamento ambiental. São coisas bem distintas. Uma é você fazer o trabalho administrativo, de fiscalização administrativa, e a outra é você fazer a fiscalização das atividades de policiamento ambiental. O que seria isso? É você ir mais uma vez na pequena propriedade, como tantas e tantas vezes aconteceu, e fazer com que nosso pequeno produtor rural seja mais uma vez multado. Nós tivemos, e me recordo inclusive quando o colega vereador Pedro de Lima foi secretário da Agricultura, nós tivemos uma reunião muito forte no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em que naquele dia até acreditei que eu, como vereador, fosse preso. Daquilo tudo que eu comentei para aquelas pessoas que faziam parte da Brigada Militar, comandante, não sei quem tudo, e daquilo que eu tive necessidade de dizer pelo nosso produtor rural naquele dia ali. Mas eu estava amparado por mais de 200 produtores rurais e não fugi da responsabilidade de externar o sentimento que cada um tinha, principalmente aquela pessoa que foi multada. Nós temos hoje aqui na prefeitura uma engenheira florestal, nós temos uma fiscal do meio ambiente, e acredito que nós, colegas vereadores, nós não temos outra saída, porque convênio nós não temos poder para mudar, a não ser reprovar esta matéria no voto na próxima segunda-feira. Senão, colegas vereadores, com toda certeza, nós vamos dar um tiro no próprio pé.
Não havendo mais manifestações, o senhor não se inscreveu quando foi aberta a pauta, vereador Pedro. Não havendo mais manifestações, dou por encerrado o espaço da pauta. Passamos agora às explicações pessoais, com inscrições para até 5 vereadores fazendo suas manifestações.
Vereadora Claudete.
Pedro.
Wilson.
Não.
Passamos a palavra à vereadora Claudete Hoffmann, da bancada do PDT.
Inicialmente, aproveito o espaço para parabenizar a Escola Estadual Willy Ross pela brilhante e movimentada festa junina realizada sábado último. Parabenizar o empenho dos professores, alunos, funcionários, pelo evento em si e também pelas belíssimas apresentações artísticas. Também fazer menção à festa da colheita da comunidade evangélica de Confissão Litorânea de Agudo, festa esta inserida nos festejos dos 150 anos da imigração alemã na colônia Santo Ângelo. Teve-se nesse dia um culto muito bonito, em louvor e graças pelas colheitas, pelo trabalho, e também foi dada a menção pelo trabalho dos imigrantes que tantos legados nos deixaram. O grande público também prestigiou este evento. Comentar as minhas indicações, fiz-as por escrito, mas pessoalmente também fiz o contato hoje com o chefe de obras na cidade. A indicação de numeral 87, onde solicito que o setor competente determine a colocação de cascalho e realização de patrulhamento e limpeza das laterais da rua Hugo Cabroni. Está se aproximando a tradicional festa escolar, juntamente com a sociedade, e se faz necessária esta recuperação. Coloquei para o seu Jorge que seja nos próximos dias, porque até a festa o material ali que precisa ser colocado, o cascalho, no caso, precisa estar compactado. Caso contrário, dá muito barro. Também comentar a indicação número 86, onde solicito uma placa indicando a passagem de portadores de deficiência na esquina da rua Voluntários da Pátria com a Avenida Borges de Medeiros, nas proximidades da PAI. O movimento nesse trajeto é intenso e a placa inibiria, alertaria os motoristas para andar com mais atenção por ter ali sempre a possibilidade da passagem de portadores de deficiência que frequentam a nossa PAI. Falei ainda hoje no setor de obras sobre a tubulação da Avenida Borges de Medeiros, trecho próximo ao Mercado Brasil. As famílias ali residentes sofrem quando as chuvas torrenciais inundam pátios com os detritos da vala, inclusive oriundos de uma fábrica. O diretor da cidade, o senhor Jorge, garantiu que os tubos desse trecho já estão comprados, reservados e em breve serão colocados. E a pedido da comunidade do Rincão Espraiado, especialmente, vou contactar amanhã junto aos órgãos competentes a fim de ver uma solução, um caminho para o perigo constante na curva dos Gols, o trânsito sentido cidade indo pelo asfalto em direção ao CTG é muito perigoso. Especificamente na curva, não tem o condutor do veículo uma visibilidade, aliás, não tem visibilidade nenhuma do trânsito que vem no sentido contrário. O matagal impede esta visibilidade, né? O colega Dário já comentou sobre a necessidade desta limpeza. Há então que ser feito este trabalho, mas uma solução talvez mais segura seria a construção de uma rótula. Sabe-se que isto é de competência do DAER, tem que buscar caminhos, mas talvez com interferência do município, força de nós legisladores, isso possa acontecer e o perigo ali constante possa ser amenizado ou, quem sabe, solucionado. Esta é a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador da bancada do PDT, vereador Pedro de Lima.
Obrigado.
Senhor presidente, só queria fazer uma complementação a respeito também dos vendedores ambulantes. Isso aí se vê que já é velho. Enquanto nós não mudar ali no setor competente aí de botar-lhe um valor bem alto, não vai parar. E quero dizer para essas pessoas que eu escutei o vereador ali dizendo que manda as crianças abrir, entra para dentro, bota o capa. Outros botam as palhetas dos limpadores. Então, acho que tem que ser mais justo que chegou, botou ali dentro, sem ordem do proprietário, ele embarque dentro do carro e vai embora e não dá satisfação para o vendedor. Ele botou, de certo, está dando para ele. Quero que essas pessoas que foram desse tipo não percam tempo com esse tipo de gente. Embarque, vão embora e leve capa e limpador tudo junto e não pague nada. E mandem se queixar onde que for. Eu quero me reportar também do vereador Carlito, das palavras dele, que quando eu estive à frente da Secretaria da Agricultura, nós enfrentamos vários problemas, e problemas grandes eu tive naquela época, a respeito do desmatamento e multas em cima dos nossos colonos. E muitas vezes multas assim constrangidas que os nossos colonos passaram pelo tipo que vinha sendo abrigada a agir em cima desses pobres colonos, que veio várias pessoas, que foi o motivo de eu levar essa reunião, buscar o comandante de Santa Maria, na época, para nós fazer uma reunião a respeito disso ali. Que eles mandavam as pessoas vir fiscalizar da brigada de Santa Maria, não o nosso pessoal daqui. Em si, aonde eu me lembro que veio dois policiais, inclusive uma mulher junto. Chegaram de armas pesadas em punho numa casa de um colono, que ele se retirasse da pilha de lenha para eles poderem medir. Então, eu acho que isso não era jeito de chegar nesses colonos nossos que estão produzindo para sustentar eles mesmos. Mas são mandados. Mas eu acho que tem que ter uma forma. Eu acho também que nós temos aqui engenheiro florestal, temos uma fiscal. E acho que nossos colonos se sentem muito melhor de vir tirar uma licença dentro da legalidade com pessoas nossas do nosso município que entregar nesses órgãos aqui que vão fiscalizar, que vai dar problema. E problema grande para os nossos colonos. Já que os colonos estão meio mal, principalmente o pessoal da parte alta do município, sendo que nas propriedades dos nossos colonos aqui não tem 20% que foi derrubado. Mais de 80% está em mata. Então, qualquer coisa vai dar problema. Então, eu também clamo para os colegas vereadores que estude bem esse projeto para ser analisado o que, vai ser feito. Sim, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Wilson Dias, da bancada do PP.
Vamos ter a usar o espaço, senhor presidente.
Passa então a palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Naldo Kina.
Senhor presidente, só queria me reportar a uma situação que muitas vezes a gente sane um problema e cria outro. Nesse fim de semana foi feito um trabalho na entrada da Vila Caiçara, naquela reta, onde foi passada uma patrulha, depois passado um rolo, e essa faixa ficou muito boa. Solucionaram o problema dos buracos e veio os problemas da velocidade dos carros, senhor presidente. Então, já procurei o setor competente para que coloque placas indicando a velocidade, pois já que é um grande problema daquilo ali, principalmente nas horas que a Schmidt Calçado solta, que é às 11 horas, pego às 12, e da mesma forma à tarde. Então, o fluxo de pessoal é muito grande e a gente vê uma velocidade muito grande dos veículos, principalmente naquela reta. Seria isso, senhor presidente.
Antes de encerrar, eu gostaria de aproveitar a oportunidade das explicações pessoais e convidar aos colegas vereadores, também as pessoas presentes na galeria, os ouvintes que ouvem pelos 1350 da Rádio Agudo, convidar as pessoas então para prestigiar o Veloterra que teremos neste próximo domingo, no dia 24, na propriedade de Seu Fridri, próximo à Vila Caiçara, mais uma edição então do Veloterra. Sendo o que tínhamos para tratar nesta sessão, terminados os espaços das explicações pessoais, digo estarem cumpridas todas as fases regimentais desta sessão. Antes de encerrá-la, convoco a senhora vereadora e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária de segunda-feira próxima, no horário regimental. Desejando assim a todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares.